Vamos conversar com o relator da Comissão de Juristas que elaborou o anteprojeto do novo Código Penal, o Procurador Regional da República, Luiz Carlos dos Santos Gonçalves. Bom dia, procurador.
Bom dia.
Procurador, depois de 8 meses de trabalho, 24 reuniões e audiências públicas, os senhores entregam logo mais ao presidente do Senado, José Sarney, o texto que começa a ser analisado pelo Congresso, primeiro no Senado, depois na Câmara. Como o senhor avalia o trabalho feito pela Comissão de Juristas e quais são os pontos que o senhor destacaria, se é que isso é possível, né, dentro do universo de mais de 500 artigos propostos?
São 546 artigos propostos no novo Código Penal que vai unificar toda a legislação extravagante. Então, embora pela nossa proposta o Código Penal venha a ser maior do que é atualmente, se nós pensarmos no conjunto de normas penais vigentes no Brasil, haverá uma redução de quase 40% das figuras típicas hoje previstas no Brasil. Então, você pergunta como eu me sinto como relator. Eu me sinto ao mesmo tempo orgulhoso do trabalho da comissão. Nós trabalhamos muito, né, intensamente, semanalmente e sempre naquele ambiente muito aberto de discussão, de franqueza, de debate. Então eu me sinto muito, muito orgulhoso desse trabalho feito e realizado, porque normalmente quando a gente pensa numa comissão, muitas vezes é para não permitir que a coisa aconteça, né? Ao invés de fazer, eu vou nomear uma comissão. Mas essa comissão aqui nomeada desmentiu essa tradição e conseguiu chegar a bom termo, apresentar um anteprojeto moderno ao Senado Federal.
Uma das grandes preocupações da comissão foi ajustar o Código Penal aos tempos atuais, né? Como ficou o texto em relação, por exemplo, aos crimes cibernéticos e também em relação ao bullying, temas que até então eram inexistentes, né, no Código?
Pois é, o Código Penal é de 1940 e naquela época não existiam nem computadores, né, como pensamos hoje. E o aplicador da lei penal atual se vê compelido a usar esse mecanismo do Código Penal de 1940 para resolver assuntos como o da pessoa que entra no computador de outrem e pega fotos, ou destrói o site que lá estava, ou subtrai informações confidenciais, ou mesmo aplica um golpe. Então, a nossa proposta foi de prever crimes cibernéticos, trazê-los num capítulo próprio do Código Penal, dentro dessa ideia de fazer um Código Penal para os tempos que virão e não dos tempos que já foram. E é por isso que nos preocupou algumas dessas questões modernas, né, como o bullying. Nós trouxemos esse bullying, né, como uma modalidade de ameaça, assim como uma figura muito assemelhada chamada stalking, né, e que nós preferimos chamar de perseguição obsessiva, que é aquela pessoa que não se limita a fazer uma ameaça contra outra, mas ele persegue, ele acompanha, ele interfere na vida dessa pessoa. Então são comportamentos modernos que nós achamos por bem trazer para o nosso anteprojeto.
Estamos conversando com o Dr. Luiz Carlos Gonçalves, Procurador Regional da República e que foi relator da Comissão de Juristas que elaborou o anteprojeto do novo Código Penal. Relator, e as penas alternativas? A comissão também se debruçou sobre crimes que não são considerados tão graves e que podem ter como castigo penas mais brandas, ajudando, talvez assim, a esvaziar um pouco as nossas cadeias superlotadas, não é?
Pois é, tivemos muito essa preocupação. Sabemos que, infelizmente, as penas de prisão são necessárias, há clientela para as penas de prisão, mas também tivemos a sensibilidade de dizer que não é qualquer clientela. Não é porque a pessoa praticou um crime que necessariamente ela vai ser encarcerada. O cárcere ficou reservado para aquelas condutas de maior gravidade, de maior lesividade às vítimas ou à sociedade. Para muitos comportamentos, as penas alternativas, assim chamadas, penas restritivas de direito, perda de bens, multa, limitação de final de semana, são penas adequadas. Elas não podem ser confundidas com impunidade, mas é uma forma inteligente de evitar que pessoas que praticaram crimes de menor gravidade se misturem com os criminosos da clientela prisional. Então, isso colabora, sim, para a redução, ao nosso ver, da população carcerária.
O fim da tipificação penal que atinge quem grava um CD ou faz cópia de um livro para uso pessoal está entre esses exemplos também, não é?
Nem tudo que é ilícito merece ser criminoso. Existem maneiras diversas de sancionar, de procurar evitar comportamentos. O direito penal é a mais nobre delas. e como a mais nobre não pode ser vulgarizada, ela tem que ser utilizada com sabedoria, com parcimônia. É por isso que muitos comportamentos de menor suposição foram deixados à regulação civil ou administrativa. Esse é um caso.
Bom, são muitos pontos polêmicos, né, do anteprojeto do novo Código Penal. É o caso da ampliação dos casos em que é possível fazer o aborto dentro da legalidade. E também é o caso da permissão para porte de pequenas quantidades de drogas para consumo próprio. Na elaboração dessas sugestões, a Comissão de Juristas olhou para a realidade do país, a gente percebeu isso, e se preocupou com uma legislação mais moderna. Mas no Congresso, o senhor não teme que essas novidades sejam derrotadas por conta de interesses legítimos de quem foi eleito e representa a população brasileira?
Pois é, na verdade é exatamente como eu penso. Nós somos uma comissão técnica, nós somos uma comissão de aplicadores da lei e se temos alguma vantagem é a nossa pluralidade, quer dizer, advogados, juízes, promotores, professores, defensores públicos, eu mesmo que sou do Ministério Público Federal, mas nenhum de nós recebeu um único voto. Nenhum de nós recebeu, portanto, legitimação popular. E o Código Penal foi chamado recentemente de a lei mais importante do país fora da Constituição. E, portanto, o local próprio para essas discussões, o local próprio para aprimoramentos, para substituições, para aceitar ou repelir alguma inovação que a gente está propondo, até porque estamos propondo realmente muitas questões polêmicas, o lugar próprio é o Congresso Nacional, é o Senado, é a Câmara. Aí sim, ali temos os representantes do povo e eles saberão encontrar o melhor encaminhamento. E eu já adianto aqui, já falo do meu otimismo. Eu tenho certeza que o Congresso dará uma contribuição importantíssima para a renovação do direito penal brasileiro.
E para finalizar, relator, como o senhor enxerga o Brasil no dia a dia daqui a alguns anos, quando o novo Código Penal estiver em vigor? Como é que a sociedade vai poder desfrutar desses avanços? O que é que ela vai notar na prática?
Olha, a gente já não tem essa vaidade que muitas vezes se poderia supor, né, de que a alteração de uma lei, a alteração de um código, por si só seja uma grande mudança, seja algo extremamente significativo. Tem a sua importância. É uma sinalização com uma lei moderna, uma lei pensada, uma lei refletida, uma lei que surgiu de muito debate. É uma sinalização para tempos novos, para tempos modernos, para uma sociedade brasileira avançando no sentido da obtenção dos objetivos constitucionais, né, de construir uma sociedade livre, justa e solidária. Se o nosso anteprojeto vingar, e na medida em que ele vingar e o Congresso o aprimorar, certamente medidas de acompanhamento dessas inovações legislativas virão. Então há medidas orçamentárias, há medidas administrativas, há medidas de toda a ordem. Mas eu vejo com muito otimismo, eu acho que o Brasil caminha muito bem.
Todo esse trabalho aqui analisado pelo procurador Luiz Carlos Gonçalves vai ser entregue logo mais às 11 horas da manhã ao presidente do Senado, José Sarney. Nós conversamos aqui com o relator da Comissão de Juristas que elaborou o anteprojeto do novo Código Penal, o procurador regional da República, Luiz Carlos dos Santos Gonçalves. Procurador, muito obrigado pela entrevista e até a próxima.
Até a próxima, eu que agradeço. Até mais.